Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
Muito bom estarmos aqui, muito bom você ter vindo. Mulheres que também participaram ontem, de manhã foi um culto também maravilhoso. Ver essas mulheres fazendo coisas incríveis foi muito bom demais. E eu oro para que Deus levante ainda mais mulheres que amam Jesus e que amam a sua obra. Gente, fizemos essa série Discípulos, e a série Discípulos, a nossa ideia, a nossa proposta é para que nós possamos ser ajustados com tanta distração que existe nesse mundo, ajustar o nosso DNA, o nosso coração, para que sim, deixamos de viver como muitos vivem, no sentido de multidão. É interessante porque a Bíblia fala dos públicos, né? A multidão se comportava, a multidão, falamos isso na primeira mensagem, você pode acompanhar isso caso você não tenha aprendido no nosso Hangar 7 Flix, no canal do YouTube, nossa página Hangar 7 Church, você pode ir lá por a série Discípulos, onde eu falei que Jesus não estava preocupado, não que ele menosprezou a multidão, mas o foco de Jesus não era os fãs, o foco de Jesus era transformar esses fãs em discípulos comprometidos. Porque fãs, você sabe, eles conseguem glorificar o nome da pessoa, mas alguma coisinha ou outra eles já vão e crucificam, que foi o que aconteceu com Jesus e acontece com muitas pessoas. Depois nós temos o nível, não de mais multidão, mas a multidão, na verdade, eles só procuram pão e peixe, como o Diego falou, eles estavam mais interessados no que Jesus pode nos oferecer do que nós podemos nos unir àquilo que o céu está desenhando, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa geração, para que nós possamos nos unir a Ele. Então nós só queremos as vantagens de estar com Jesus, mas não servir Jesus. Depois nós temos os seguidores, que já assumiram um pouquinho outro nível, eles saíram nas cidades pregando, orando e fazendo as coisas da maneira deles, mas talvez não tão perfeito como Jesus gostaria, até porque a Bíblia nem fala o nome dos seguidores. Mas depois nós temos um nível a mais, que é os discípulos. Os discípulos, eles abriram mão de muitas coisas dessa vida para poder seguir o Mestre. E eles descobriram que a verdadeira vida era exatamente essa, que o resto era distração, que como o Diego falou, nós podemos usar tudo para a glória de Deus, nós podemos usar a nossa vida para glorificar a Deus, a nossa casa para servir Jesus nela, não simplesmente ser a nossa casa, mas ser a de Jesus, com mordomia para nós. E aí você tem os outros três, Pedro, Tiago e João, e depois o João, uma intimidade mais acima. Então a série Discípulos é para que você possa se livrar dessas distrações da vida mesmo e andar num ambiente de compromisso com Deus, de assumir compromissos com a obra de Deus e com a vida de Deus, porque só existe vida nele mesmo. Por isso que eu quero falar com vocês o primeiro tema dessa mensagem de hoje: discípulos feitos para a glória de Deus. Se tem uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus é que todos nós fomos feitos para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso que a nossa vida precisa estar centrada em Deus, ela precisa ser focada em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando eu entendo isso, eu vivo uma vida maravilhosa. E eu não estou dizendo maravilhosa de uma maneira superficial, eu estou dizendo de uma maneira real, de uma maneira fundamentada. Então uma vida centrada em Deus é porque nós glorificamos a Deus com aquilo que nós somos. Por isso que existe um texto na teologia que fala doxologia. A doxologia é o estudo da glória de Deus. A Bíblia fala só da glória de Deus. De Gênesis a Apocalipse fala sobre essa glória que nós não é só devida, mas é um caminho que nós construímos para glorificarmos a Deus. Por isso que o primeiro ponto é discípulos. Você foi feito para a glória de Deus. Olha o que o texto diz em Salmos 19:1. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ei, igreja, o céu declara a glória de Deus. Se a gente não declarasse a glória de Deus, o céu estaria fazendo muito bem o papel dela. A natureza adora ele também. Temos músicas que falam sobre isso, que toda a criação de Deus foi feita para a glória dele. E por favor, presta bem atenção nisso, não é porque Deus precisa ser glorificado, é porque o significado da vida está em adorar aquele que nos criou. Não é porque Deus é um Deus que precisa, dependente emocional da nossa adoração, não, é porque não faz sentido nós vivemos uma vida abaixo de glorificarmos a Deus. Então o céu declara a glória de Deus, e a pergunta que eu faço é: será que nós, como discípulos, estamos vivendo para a glória de Deus? Será que nós estamos vivendo para a glória de Deus, glorificando a Deus? Porque se eu não estou glorificando a Deus, eu estou glorificando outras coisas. E a nossa preocupação é exatamente essa. Talvez nós estamos glorificando outros ambientes, ou até mesmo a nós mesmos. Às vezes nós estamos glorificando uma vida confortável, talvez nós estamos glorificando outras coisas que não têm conexão e nem se compara com Deus tão grande como nós temos. E por isso que e precisa de um ajuste a partir dessa série de discípulos. Olha só o que diz em Filipenses 1, 9 e 11. Olha o que o texto diz: esta é a minha oração, Paulo falando, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo assim: ei, a minha oração é que o amor de vocês cresça. A minha oração é para que o amor de vocês cresça e aumente com conhecimento e a percepção, que nós tenhamos uma percepção de discernir um ambiente de pureza irrepreensível até o dia de Cristo, e que os nossos frutos, a nossa atitude, a nossa vida por meio de Jesus Cristo glorifiquem a Deus. Então Paulo, ele está dizendo, e eu poderia separar diversos textos sobre a glória de Deus, sobre nós glorificarmos a Deus, eu poderia ter muitos textos, a Bíblia fala muito sobre isso, mas eu separei alguns, para que nós possamos ser profundos. Então esse texto que nós lemos agora, ele está dizendo: você foi criado para glorificar a Deus. E quando nós estamos vivendo uma vida abaixo de glorificarmos a Deus, nós estamos vivendo aquém daquilo que o céu nos fez para viver. Quando nós estamos vivendo uma vida que não está glorificando a Deus, nós estamos vivendo abaixo daquilo que o céu te fez para ser. E por isso que nós temos que falar para Deus: ei Deus, eu quero viver tudo aquilo que o céu quer que eu viva, para que eu possa viver uma vida que te glorifique, porque se eu não glorifico você, eu estou glorificando alguns outros ambientes. E se eu estou glorificando os outros ambientes, eu estou me tornando aquilo. Nós vamos aprender sobre isso. Então viva uma vida para a glória de Deus. Viva uma vida que você fale: ei Jesus, eu quero te glorificar com as minhas atitudes, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, porque eu nasci para a tua glória. Então quando nós estamos num ambiente abaixo disso, quando estamos nos outros detalhes, o que está acontecendo com a gente? A gente está muito abaixo. A gente vive uma vida medíocre, a gente vive fazendo coisas de maneira que não engrandece o nosso Deus. E os discípulos nasceram para a glória de Deus, nós nascemos para glorificar a Deus com as nossas atitudes. Olha o que acontece com Jesus. É interessante porque esse texto que eu vou ler agora, todos nós temos uma clareza que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E que incrível isso, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, os erros que cometemos. Ele vai para uma cruz e morre de braços abertos dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. E os que não sabem o que fazem era um sistema da multidão apedrejando Jesus, crucificando ele, e ele teve a ousadia de dizer: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então na cruz sim, Jesus morreu para nos perdoar. Na cruz Jesus morreu para nos salvar. Mas tem algo a mais que Jesus fez na cruz, que talvez a gente não se atentou. E olha o que o texto diz, João 12, 27 ao 28. Agora meu coração está perturbado, e o que eu direi? Ou seja, ele estava no momento da cruz, ele estava no momento mais desafiador, talvez, daqueles que sabem de uma jornada de fé, é o desafio de ir para uma cruz, o desafio de saber que ele ia enfrentar algo. Ele diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Jesus fala: não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. E aí ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Que Jesus suportou a cruz para a glória de Deus. Jesus, ele foi para a cruz para glorificar a Deus. Ele foi na cruz para glorificar a Deus com a vida que ele viveu aqui na terra, dizendo: ei Deus, é para a tua glória. Não é só para salvar, não é só para perdoar, mas é para glorificar. Uma vida que Jesus viveu foi para glorificar a Deus acima de todas as coisas. Ele fez algo poderoso, ele foi além. Então, quando nós estamos vivendo abaixo, você está vivendo sem significado. Se você não está vivendo o seu dia a dia para a glória de Deus, você está glorificando outras coisas. E viver para glorificar outras coisas é muito frustrante, é muito decepcionante. Em 1 Pedro 4, 10 ao 11, olha o que o texto diz: se alguém serve, se alguém faz alguma coisa, se alguém trabalha, se alguém está servindo, faça com toda a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem Jesus, espera um pouquinho, a quem Jesus seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ele está dizendo, olha, use a força que Deus te dá para servir, mas para glorificar a Deus mediante Jesus Cristo. Use o teu dom, o teu talento para fazer isso. Por isso que o segundo ponto dessa mensagem: discípulos que glorificam a Deus diante do mundo. Os discípulos foram feitos para glorificar a Deus, não só no seu particular, na sua intimidade com Deus, mas para brilhar no mundo, diante do mundo. Olha o que o texto diz em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Assim brilha a luz de vocês. Ou seja, nós não fomos feitos para sermos discretos, nós fomos feitos para brilhar. E mesmo que você seja uma pessoa tímida, introvertida, as suas atitudes brilham no mundo. As suas atitudes vão dizer o quanto nós glorificamos o nosso Pai. Então não se preocupe se você é um tímido, você pode se desenvolver, óbvio, mas você, mesmo no seu quietinho, as suas atitudes, o seu trabalho, aquilo que você faz é para a glória de Deus, e as pessoas vão olhar isso, e se você está fazendo isso, está maravilhoso, você está vivendo acima da média, você está vivendo uma vida com significado, porque Deus está sendo exaltado, Ele está sendo conhecido, porque os discípulos nasceram para isso, para glorificar a Deus diante do mundo. Nós temos diversas pessoas, e é interessante porque a luz hoje é tão diferente. Hoje nós temos luz na palma da nossa mão, no celular, mas no mundo antigo a luz era muito escura. Ou seja, se o sol fosse embora, ninguém mais conseguia trabalhar naquele período. E com muito avanço da tecnologia, criaram a fogueira. E a fogueira que foi feita, eles conseguiriam ficar perto ali, não podia sair muito longe. Aí depois desenvolveram a tocha, aí poderia trazer movimento. Hoje você tem luz no carro, e quem está na estrada à noite sabe que você liga o farol alto, você clareia o caminho. Por isso que o Salmo 119 diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ou seja, ela que ilumina. E se eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou brilhando, eu estou glorificando a Deus com as minhas atitudes. Então ninguém nasceu aqui para ser discreto. O problema é que o brilho precisa apontar para alguém. E esse brilho que nós temos é para glorificar o Pai que está no céu, com as nossas atitudes. Então discípulos, eles glorificam o Pai com a atitude dele. E se você não está fazendo isso, você está glorificando outras coisas. E talvez seja esse o problema da sociedade, que os crentes, os homens de Deus, os discípulos de Jesus, as mulheres que nasceram para glorificar a Deus com as atitudes, talvez estejam sendo problemas para a sociedade, a ponto de não conseguir refletir a Cristo com as suas atitudes, e vivemos abaixo desse ambiente. Mas quando nós olhamos para a vida de Eric Liddell, Eric Liddell tem um filme dele no Netflix, um missionário chinês, os pais dele em missão, eles foram para a China, e esse Eric Liddell, ele foi medalhista olímpico em 1924, esse cara, ele era o Messi, ele era o Pelé, ele era os caras mais brilhantes na corrida, ele era tão alta performance que o mundo inteiro parava para assistir as Olimpíadas, o mundo inteiro viajava para assistir esse cara. E quando eles faziam isso, o mundo parava para ver ele. E aí um certo dia, as Olimpíadas coincidiu de ser no mesmo horário do encounter, o mesmo horário dos encontros de Deus. E aí o Eric Lidl falou assim: gente, por favor, tem como vocês me ajudar? Eu vou competir, mas eu queria ir para a casa do pai, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para o culto de domingo, vocês podem me ajudar com isso? Como ele era muito influente na época, uma das histórias dele, eles mudaram o horário da competição, porque o mundo, através de Eric Lidl, conheceu um homem fiel a Deus, leal a Deus, que ele não abriu mão dos seus princípios e valores. Alguns podem olhar isso como radicalismo, mas se não fosse por causa disso, a fidelidade de Deus não seria expressada de maneira tão poderosa como foi. Um homem que terminou a vida, entregando a vida para Jesus, ele foi missionário na China, ele ensinou as crianças, e hoje, eu não sei se vocês sabem, mas existem mais de 10 mil igrejas de nave, pequenos grupos, espalhados pela China, que o país que ele, mesmo que eles não tenham a mentalidade como a nossa, do nosso país, eles ainda não podem fazer muita coisa, porque existem cristãos que chegaram muitos anos atrás, e criaram uma certa influência a ponto dos chineses não conseguir acabar aquilo que Jesus está fazendo naquela nação. São estratégicos, não têm a liberdade que nós temos, mas porque Deus levantou homens e mulheres, para a glória de Deus, o Evangelho foi pregado nesses lugares. Então o Eric Lidl, ele foi conhecido pela fidelidade a Deus, ele usou a fama, o sucesso para a glória de Deus. Ei, por favor, pensa comigo, quantas pessoas você conhece? Esse cara corria, e todo mundo sabia que era, não tinha como explicar, não era natural a forma que ele corria. Ou seja, você conhece pessoas que têm dons de Deus, que é sobrenatural, e normalmente essas pessoas se perdem. Deus dá o dom para ela, ela se destaca, e ao invés de ela glorificar a Deus, ela se perde nesse momento. Mas Eric Lidl não, Eric Lidl apontou para Jesus. Depois nós temos outro cara, William Wilberforce, um político americano cheio de influência, que combateu o tráfico negreiro, um cara profundo. Ele foi contra a cultura daquele período. Ele brincava com seus filhos, quando ninguém dava atenção para seus filhos, ele ia no parquinho do jardim da sua casa para gerar uma mensagem, ele mostrando para os americanos que era importante a família e que pessoas são importantes. E por isso que ele falou que vidas importam, e essa cultura foi influenciando pessoas. Aí ponto de eles falarem assim que todas as vidas importam, independente de raça, de credo, de cor e etc. Ou seja, ele foi um homem que se levantou para que a glória de Deus fosse manifesta. E foi um cara que temido por muitas pessoas, no sentido de olhar como uma referência política até nos dias de hoje. Depois nós temos C.S. Lewis, Tolkien, escritores de best-seller, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, que fizeram os conteúdos, as escritas, para que pessoas pudessem conhecer. A partir da literatura, o mundo começou a conhecer um pouco do nosso Deus. Ou seja, a luz de Jesus brilhando através das atitudes desses homens. Temos também o cientista Isaac Newton, Galileu Galilei, Louis Pasteur, que trouxeram cura para doenças intermináveis, por causa da glória de Deus. Pessoas que não se divorciaram do mundo, que entenderam que Deus chamou ele para brilhar no mundo, e que se o mundo muitas vezes está em escuridão, é porque nós não estamos brilhando, e que Deus nos deu dom e talento como discípulos dele, para glorificar a Deus diante do mundo, para que o Pai que está no céu seja glorificado. Então, esses cientistas, eles fizeram muito bem isso. E se hoje a malária, tantas outras doenças, hoje nós vencemos tantas coisas, foi porque homens de Deus, como eu e você, que buscávamos a Deus ao domingo, que levava a Deus a sério, criaram ambientes para a glória de Deus. Nós temos a Florence Nightingale, que ela criou a enfermagem moderna. Foi ela que criou a enfermagem moderna. Ela revolucionou a enfermagem, ela revolucionou a enfermagem. Nós temos a Emily Graney, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1946. Essa mulher, ela combateu pobreza, trabalho infantil, Primeira Guerra Mundial, estudou em Harvard. Ela fez uma carta para o presidente Wesley, dizendo: ei, por favor, presidente, eu acho que a nossa economia fugiu dos princípios de Deus. Uma mulher que fez coisas fora do comum, uma mulher que entendeu que ela nasceu para a glória de Deus, nasceu para glorificar a Deus com as suas atitudes. O prêmio Nobel da Paz é do Alfred Nobel, É um dos homens que criou a dinamite. E porque ele criou a dinamite, o mundo vivia em guerra. E ele se ficou multimilionário, ele ficou um homem bilionário. E do nada um repórter confundiu, achando que ele estava morto. E aí fez uma matéria horrível, dizendo assim que ele foi o criador da dinamite. Tantos países, tantas vidas foram perdidas por causa dele. E quando ele se depara com isso, ele entra em choque. Ele fala, isso não é a história que eu quero deixar no mundo. Aí ele conhece uma mulher cristã, e a mulher cristã começa a explicar sobre Cristo, sobre próximo, sobre vidas. E aí ele junta com a Unesco e tantas outras empresas que protegem o capital, a ponto de fazer investimentos estratégicos para premiar pessoas que fazem coisas para a glória de Deus. Eu sei que esse prêmio perdeu um pouco da essência dele, mas no tempo perfeito, a maioria dos prêmios que ganharam foram homens e mulheres de Deus que entenderam que a vida deles era para a glória de Deus. Martin Luther King, um também que ganhou o prêmio Nobel da Paz, disse: se um homem não descobriu alguma coisa pela qual morrer, ele não está preparado para viver. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. As nossas atitudes, elas precisam glorificar a Deus diante do mundo. Você, com o seu trabalho, você glorifica a Deus. Por isso que existe no hebraico, no Antigo Testamento, uma palavra que chama avodar. Avodar é adoração com trabalho. O meu trabalho adora a Deus. O fruto do meu trabalho revela o meu Deus. Por isso que, se você quer conhecer uma pessoa, é só você olhar no trabalho, a dedicação dele. Por quê? Porque o trabalho perdeu a função. O trabalho hoje é mais a recompensa pessoal, é uma satisfação pessoal. Deixa eu ver o que esse lugar tem para me oferecer, deixa eu ver o que esse lugar pode fazer para mim. E o trabalho de verdade era o que você pode fazer pelo mundo, o que você pode fazer pelo outro. A satisfação está no mundo, no outro, em trazer resoluções poderosas para a humanidade. Por isso que o mundo não imagina a dívida que eles têm com a igreja, porque onde tinha uma igreja, tinha uma escola. E se você fala português hoje, é porque você aprendeu a partir de uma igreja, que tinha um hospital, e que fez o óculos, e que nós criamos tanto. Se eu falasse da lista de cientistas aqui, que hoje só existe o óculos porque alguém queria que você lesse a Bíblia, e por isso que eles criaram o óculos. O mundo não sabe a dívida que tem, onde tem uma igreja. Imagina se as igrejas hoje desaparecessem do mundo. Fluf, não tem mais igreja, o mundo entraria em colapso. Tantas coisas poderosas, a arte que saiu da igreja, tantos músicos, atores. A beleza da arte era da igreja. E não é diferente nos dias de hoje, tantas coisas maravilhosas que acontecem na igreja. Porque a igreja é uma das melhores ideias de Deus. Tem coisas que só acontecem na igreja. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa muito importante numa grande multinacional, e que ele é só um voluntário no estacionamento. E que, se a empresa descobrir que ele é só voluntário no estacionamento, ele vai falar assim: o quê? O que você está fazendo aqui? Você está louco? Porque eles não vão entender a loucura de Deus. Como nós temos pessoas simples na profissão, e por favor, todo o trabalho é dignidade, seja o que for a sua profissão. Trabalhar é digno. Mas ele não é tão reconhecido no trabalho, mas aqui é um líder de pequenos grupos que lidera pessoas muito mais importantes que ele. Então tem coisas que só acontecem aqui. Então esses homens que fizeram a luz brilhar, essa palavra vou dar, é um trabalho poderoso, que a minha adoração não é só quando eu levanto as minhas mãos no culto de domingo. A minha adoração é de segunda, terça, quarta, quinta, quando eu estou na minha casa cuidando dos meus filhos, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou entendendo que Deus me colocou nesse lugar para que a luz dele brilhe a partir de mim. E se eu estou vivendo isso, eu estou glorificando a Deus, eu estou exaltando aquele que é digno de todo louvor, glória e honra. Se eu estou fazendo isso naturalmente, eu estou acima de todos os lugares, e ele está sendo glorificado. De homens e mulheres que entenderam que nasceram para algo maior. E por isso que o teu trabalho, o mundo antigo, era escravidão. Um país que vencia a guerra, ele pegava outro país como escravo. Então nós temos uma ideia errada sobre trabalho. Mas deixa eu te contar uma história, gente. Ei, por favor, deixa eu te contar um segredo. O nosso Deus trabalha e continua trabalhando até hoje. E se você quiser saber uma história ainda mais, no céu nós vamos trabalhar. para a glória dele. É claro que o trabalho é diferente do daqui. É claro que o trabalho, é o que eu estou dizendo, 80% das pesquisas dizem que nós estamos frustrados com o nosso trabalho. Por quê? Porque nós queremos o eu no nosso trabalho, ao invés de nós entendermos a nossa posição como trabalhadores para um mundo melhor, para transformar vidas, para mudar o ambiente onde eu trabalho, para transformar aquele lugar onde eu chego, onde os meus amigos estão ali. Eu vou nesse ambiente agora para trazer a luz para o mundo. Então nós glorificamos a Deus dessa maneira. O trabalho é a maneira de você expressar o seu eu, é a maneira de você expressar quem você é de verdade. Se você chega a uma pessoa e você conhece ela, você vê no trabalho dela, e se ela fala assim, não, mas você quer conhecer uma pessoa? Fala assim, olha, se você ganhasse na Mega Sena, o que você ia fazer? Eu ia parar de trabalhar. Aí eu ia falar assim, é? E como que você ia fazer para limpar os seus pés, para cortar a unha do seu pé? Você ia ter alguém ali? Não, então tu vai trabalhar, rapaz. Então, gente, se tem uma coisa que Deus não é, é preguiçoso. E os discípulos precisam entender que o nosso Deus é um Deus que trabalha, descansa, mas que as obras das suas mãos glorificam o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então que a tua vida como discípulo possa brilhar diante da humanidade para a glória de Deus. Por isso que Salomão, ele fez isso muito bem. Salomão, ele era um homem sábio, ele era comércio exterior, ele fazia cavalo, vendia cavalo do Egito, cedro do Líbano, ele fez navio mercadantes, ele foi um cara muito bom nos negócios. E o mundo inteiro parou para aprender com ele, porque a Bíblia falava que ele era um homem sábio. E um dia a rainha de Sabá, uma rainha poderosa, foi conhecer as histórias que falavam dele. E quando conheceu a história, quando ela viu de perto a arquitetura do palácio, as roupas do copeiro, o alimento que servia e a generosidade dele com a casa de Deus, ela glorificou a Deus, mesmo sem conhecer a Deus. O que eu quero dizer, nós vamos nesse texto, o que eu quero dizer é que se você conseguiu viver uma vida para a glória de Deus, você já está num alto nível. E eu não estou falando de alta performance, eu estou dizendo que a vida só tem significado que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. E se você já está nesse nível, ótimo. Mas o nível que eu estou dizendo agora é o nível que você, com as suas atitudes, o trabalho das suas mãos, o avodar, que é uma adoração a Deus, e trabalho junto, possa fazer com que os vizinhos conheçam a Deus e reconheçam o Deus a qual você serve. Olha o que o texto diz, 1 Reis 10, 4 ao 9. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que dizia até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei. Ele te fez rei, eu pulei a parte, para manter a justiça e a retidão. Eu pulei o começo, não sei se conseguem voltar, versículo 4, dizendo assim, ó: vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que lhe havia construído, o que era servido na mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, o holocausto, a oferta que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Olha que loucura isso, a moda, a culinária, a nutrição, a arquitetura, a generosidade fizeram com que uma rainha reconhecesse a glória de Deus. A tu trabalho, o que você faz, o que você se dedica, a maneira com que você faz, você está glorificando a Deus. e pessoas podem conhecer o nosso Deus a partir da tua vida. E que se você viver dessa maneira, você está vivendo da maneira que o céu desenhou para cada um dos seus filhos viverem. Porque nós nascemos para doxologia, glorificarmos a Deus com a vida que nós temos. Por isso que nós glorificamos a Deus com as nossas finanças, glorificamos a Deus com o nosso casamento, glorificamos a Deus com os nossos filhos. Se não estamos glorificando a Deus no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, dos nossos pais, alguma coisa está de errado, e Deus quer nos ajudar para que a nossa vida possa brilhar diante da sociedade. Então, as minhas finanças pessoais, as nossas finanças precisam ser para a glória de Deus. O dom precisa ser para a glória de Deus. O meu casamento para a glória de Deus. A minha casa para glorificar a Deus. E se eu não estou tendo esse discernimento, eu provavelmente estou me glorificando com a minha casa, eu estou glorificando com as minhas finanças, eu estou glorificando com algumas outras coisas, ao invés de glorificar aquele que é o único digno, somente a Ele. Então, discípulos, eles nasceram para glorificar Deus diante do mundo. E você deve estar se pensando, como eu faço isso? O terceiro ponto, o segredo para uma vida para a glória de Deus. Diz em 2 Coríntios 3, 18: portanto, todos nós, com rosto descobertos, refletimos a glória que vem do Senhor, e essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Esse texto está dizendo que nós refletimos a glória de Deus. Esse texto está dizendo que somos seres humanos parecidos com Deus, homens e mulheres portadoras da glória de Deus. Por quê? Porque quando eu glorifico a Deus, eu me torno reflexo dEle. Então, quando nós levantamos as mãos para glorificar a Deus, eu estou dizendo para Deus: ei Deus, você é o primeiro da minha vida, você é minha referência, e você se torna fã, no bom sentido, de Deus, e você se parece com Ele. O que eu estou querendo dizer, se você não ajustar esse terceiro ponto, você talvez está glorificando o caos, e por você adorar o caos, você vive o caos. Por você glorificar e adorar o dinheiro, e você só fala de dinheiro, e é só dinheiro a vida, é só investimentos, você se torna a cara disso, você vive só o cara do dinheiro. Se você glorificar as fofocas, falação de mal do outro, e por favor, igreja, deixa eu te dar uma dica. Se você tem um problema com alguém, você tem um WhatsApp da pessoa? Tem? Então fala com ela. Porque senão você está idolatrando discórdia, você está idolatrando confusões, falácia, e você está se tornando essa pessoa, porque você adora isso. Então, se você tem um WhatsApp, fala com a pessoa, e se você não tem um WhatsApp da pessoa, você não conhece ela suficiente para poder falar dela. Então, por favor, o que você adora, você se torna cópia. O que o texto está dizendo é que se você não adorar a Deus, você está adorando o seu trabalho. Você vive o quê? O trabalho. Você é o cara reconhecido pelo trabalho. E você é escravo do quê? Do trabalho. Se você adora, sei lá, se você adora a beleza, se você adora a parte exterior, se você adora o fisiculturista, se você adora, se não, eu não estou falando, não cuidarmos da nossa saúde, mas você se torna aquilo que você adora. Por isso que o terceiro ponto é muito importante, porque nós somos portadores e nos tornamos aquilo que adoramos. Então, se você está adorando, e se você é uma pessoa, e eu estou sendo sincero, se você é uma pessoa que gosta de confusão, você adora confusão. Você viu que saiu agora? Nossa, meu Deus do céu, olha, não sei o que lá. A pessoa vive isso, ela é só isso. Ei, eu não concordo, eu adoro, não concordo. Eu não concordo, eu sempre fui da pá virada. Eu não, isso aqui eu não concordo, isso aqui não sei o que. Você se torna isso. Você nunca. Por quê? Porque você é aquilo que você adora. E por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo: ei, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, se nós adorarmos a Ele de glória em glória, nós nos tornamos e refletimos a glória dEle. O nosso casamento glorifica a Ele, a nossa vida vai glorificar a Ele, as nossas finanças glorificam a Ele, o meu dia a dia glorifica a Ele. Eu nasci para a glória de Deus. Então, com isso, eu entendo que eu me torno o melhor pai. Por quê? Porque eu quero glorificar a Deus. Eu me torno o melhor filho, porque eu quero glorificar a Deus. Eu me torno o meu melhor aluno da faculdade. Para quê? Para a glória de Deus. Imagina se nós, os cristãos, fossemos melhores famílias. As pessoas iam olhar e falar assim: uau, eu quero ter uma família como essa. Por quê? Para a glória de Deus. Então, se rendam a Deus para que você tenha uma família que glorifica a Deus. E os seus vizinhos olham para isso e falam assim: uau, que maravilhoso. E por quê? Ah, não, eu vou fazer isso, pastor, que maravilhoso, que ideia boa, irmão. Eu vou fazer isso porque eu quero me aparecer. Não. É sobre Deus ser visto na sua família, é sobre Deus ser visto nas suas finanças, é sobre Deus ser visto na roupa do uniforme dos teus colaboradores, é sobre Deus ser glorificado no alimento que você serve na sua casa, é sobre Deus, é outro nível, e também é para que você possa entender que se você não estiver vivendo para a glória de Deus, você está perdendo tempo na tua vida. Então, por favor, não glorifique caos, não glorifique falácia. Para de adorar a falação dos outros, de não concordo com nada, porque isso é uma doença que não tem cura se não for Jesus na sua vida. Eu não sei se você sabe, mas a gratidão, ela é medicinal. A gratidão é medicinal. Começa a criar um ambiente de gratidão pela igreja que você tem, pela família que você tem, pelas finanças que o Senhor tem te dado. Começa a criar um ambiente de gratidão. Você vai ver que isso é medicinal e você vai sair dessa vida de caos que talvez você esteja enfiado, porque você está adorando o caos. Então, que Deus possa te ajudar, cada um de nós aqui, se levantar como adoradores verdadeiros que o Pai procura, em espírito e em verdade. Que nós possamos sair desse lugar hoje entendendo que Deus nos fez para a glória do nome dele, e que não é porque ele precisa, não, é porque que nós que precisamos o adorá-lo, para que nós possamos saber quem ele é. E quando eu adoro, eu estou dizendo: ei Deus, eu só confio em você, as minhas finanças eu confio em você, o meu casamento eu confio em você, os meus filhos eu confio em você. E quando eu adoro, eu estou dizendo: você é o primeiro de todos os lugares da minha vida. E por isso que aí a vida começa a fazer sentido. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que Deus seja exaltado, que Ele seja glorificado. Os céus adoram Ele, nós também. As estrelas adoram a Deus, a criação adora a Deus, os peixes adoram a Deus. Se você fizer um estudo profundo, você vai perceber que os animais adoram a Deus. Então toda a criação adora a Deus. E quando você sai daqui se comprometendo em ser um discípulo que glorifica a Deus, a Deus, que glorifica a Deus no mundo, a sua vida vai começar a fazer sentido, porque Ele vai brilhar nas suas atitudes. Então adore somente a Ele, não adore o medo, não adore o caos, não adore finanças, não adore profissão, não adore nada mais que o grande eu sou, amém? Feche seus olhos e faça sua oração. Vamos juntos orar, igreja. Faça sua oração, fala para Deus: ei Deus, eu quero te adorar, eu quero viver uma vida de adoração ao seu nome, eu quero glorificar somente ao Senhor, eu não quero perder mais tempo na minha vida, que eu sirva para a glória e honra o teu nome, Pai.